Esta unidade, a unidade número 6, vai tratar do mercado dos fatores de produção. Os fatores de produção, como o próprio nome está dizendo, é tudo aquilo que é utilizado pela empresa para a produção de bens e serviços. Alguns autores vão chamar os fatores de produção como sendo insumos. Para facilitar o raciocínio, na economia se adota uma classificação ampla de fatores de produção. Então, se diz que os principais fatores de produção seriam o capital, seria o trabalho e o terceiro seria a terra. Muito bem, então quando nós falamos em mercado dos fatores de produção, nós estudaremos a demanda por fatores de produção, isto é, a demanda por trabalho, demanda por capital, demanda pela terra e também a oferta desses mesmos fatores de produção. Muito bem. Nós estamos também assumindo que esses mercados sejam mercados competitivos, né? Em que você tenha um número relativamente grande de ofertantes desses fatores de produção. Dessa forma, o preço dos fatores de produção será estabelecido no mercado pela interação entre a demanda e a oferta dos mesmos. Por outro lado, a demanda pelos fatores de produção, por exemplo, a demanda por trabalho ou a demanda por capital, ela é considerada uma demanda derivada. É uma demanda derivada porque ela é influenciada pela demanda pelo produto final. Por exemplo, se eu sou uma empresa produtora de automóveis e se ocorre um aumento na demanda por automóveis, isso vai requerer que eu aumente a produção. E para isso eu vou aumentar a minha demanda por novas máquinas, por novos trabalhadores, por mais matérias-primas, assim por diante. Por isso que se diz que a demanda pelos fatores de produção seria uma demanda derivada. Bem, vamos tratar então agora a demanda por um fator de produção. E vamos escolher o fator de produção trabalho. Vejam que no slide eu coloquei demanda por mão de obra, que é a mesma coisa que demanda por trabalho. Essa demanda será feita pela empresa, né? A demanda por mão de obra, o que que a empresa vai fazer? Ela vai buscar contratar a quantidade de trabalhadores que lhe possibilite alcançar o máximo de lucro possível, né? Vocês devem se lembrar que essa suposição é uma suposição sobre a qual nós temos trabalhado nessa disciplina, que a empresa procura maximizar o seu lucro. Bem, e os salários, né, que seria o custo da mão de obra, seriam determinados, como já foi colocado, no mercado de trabalho, pela interação entre demanda e oferta de trabalho. Gente, para nós verificarmos o comportamento da empresa, né, na definição da quantidade de trabalhadores, podemos observar o seguinte quadro. Olhem o quadro que está sendo apresentado. Na primeira coluna, temos a quantidade de trabalhadores. Vejam que estamos aumentando a quantidade de trabalhadores. Sai de 10 e vai aumentando em 10 unidades até atingir 50 trabalhadores. Na segunda coluna, temos o produto total em toneladas. Vejam que à medida que aumentamos a quantidade de trabalhadores, isso resulta no aumento da produção total de um bem qualquer. Na terceira coluna, nós temos o produto marginal do trabalho, que também vai ser apresentado em toneladas. Vocês se lembram do conceito de produto marginal que nós vimos na unidade número 3? O produto marginal, ele surge através do quê? Ele é a variação do produto total dividido pela variação na quantidade utilizada do fator de produção. No caso aqui, seria o quê? O fator de produção seria o trabalho. Então, por isso é que está colocado aqui produto marginal do trabalho. Bem, vejam que o produto marginal do trabalho aqui ele é decrescente, né? E isso pode ser explicado, né, pela famosa lei de rendimentos marginais decrescentes, que nós vimos também na unidade 3. Na quarta coluna, nós temos o valor do produto marginal do trabalho. Essa variável é apresentada em termos monetários. Como é que se obtém essa variável? Como é que ela surge? Você pega o produto marginal do trabalho e você multiplica, tá? Você multiplica pelo preço do produto que está sendo elaborado com a utilização do trabalho. Então vejam que aqui, olhando aqui o quadro, quando nós temos 10 trabalhadores, o valor do produto marginal é 2.000. E esse, de onde é que surge esse 2.000? Através da multiplicação de 200, 200 provenientes do produto marginal do trabalho, tá? Multiplicado pelo preço do produto que não aparece nessa tabela. Mas fazendo um cálculo rápido, chegamos à conclusão que o preço do produto é R$ 10. Então, o valor do produto marginal seria o quê? Seria a contribuição do último trabalhador à receita total. É quanto que esse trabalhador vai possibilitar de acréscimo na receita total da empresa com a venda daquele produto. Então vejam que o valor do produto marginal também ele desce, e isso se deve à queda do produto marginal, né? E na coluna número 5 nós temos o quê? O salário que é pago pela empresa para o trabalhador. Vejam que o salário seria de R$ 1.000. Muito bem. E a última coluna seria o lucro marginal, tá? Esse lucro marginal seria o quê? Seria obtido. Você pega o valor do produto marginal e subtrai o salário. Então vejam que quando nós contratamos 10 trabalhadores, o valor do produto marginal é 2.000, isto é, aqui, o último trabalhador permitiu que houvesse um acréscimo de receita da empresa de 2.000, e o custo da empresa com a contratação desse último trabalhador, representado pelo salário, né, foi de 1.000. Então veja que a contribuição desse último trabalhador à receita total é maior do que o custo da sua contratação. Então teria valido muito a pena a contratação desse trabalhador. Então, é por isso que você tem um lucro marginal de 1.000. Gente, a empresa vai contratar trabalhadores até o ponto em que o valor do produto marginal ele seja pelo menos igual ao salário. Então vejam, observando novamente o quadro, que à medida que você vai contratando mais trabalhadores, o valor do produto marginal vai caindo. Ó. 2.000, 1.600, 1.200, ainda continua superior ao salário. Então significa dizer que vale a pena contratar aquele indivíduo. Continuando, se a empresa passa de 30 para 40 trabalhadores, veja o que acontece com o valor do produto marginal. Ele passa a ser de 800. Então, já nesse caso aí, não valeria a pena contratar esse último trabalhador, ó, porque o acréscimo de receita proporcionado por ele seria inferior ao custo da sua contratação. Portanto, a empresa vai contratar trabalhadores ali numa quantidade que vai ficar entre 30 e 40, né? Vai contratar trabalhador até a situação em que o valor do produto marginal seja igual ao salário. Ou, em outras palavras, até o ponto em que o acréscimo da receita total decorrente da contratação do último trabalhador seja igual ao seu custo. E tal situação, tal curva, né, do valor do produto marginal dá origem à curva de demanda da empresa por trabalhadores. Então, essa curva de demanda, ela vai relacionar o salário que vai aparecer no eixo vertical com a quantidade de empregados que vai aparecer no eixo horizontal de uma figura, de um gráfico, né? Muito bem. Então, essa curva de demanda, assim como acontece com a curva de demanda por produto, né, ela também vai ser negativamente inclinada, informando que à medida que o salário cai, maior será a quantidade de empregados que a empresa vai desejar contratar. Certo? E ainda com relação a essa curva de demanda por trabalhadores, essa curva ela pode se deslocar para a direita ou para a esquerda quando se observam mudanças no preço do produto ou mudanças tecnológicas. Por que que mudança no preço do produto pode deslocar a curva de demanda de trabalhadores? Lembre-se que eu acabei de falar, falei há pouco, né? E a curva de demanda de trabalhadores é nada mais nada menos, ela se origina, né, da curva do valor do produto marginal. Sendo o valor do produto marginal a multiplicação do preço do produto multiplicado pelo produto marginal do trabalho, se o preço do produto aumenta, é lógico que o valor do produto marginal também aumenta. Bem, e o segundo fator, mudanças tecnológicas. As mudanças tecnológicas tendem a resultar em aumento de produtividade do trabalho. Por exemplo, se uma empresa ela incorpora equipamentos mais eficientes, isso tem um efeito sobre a produtividade do trabalhador. Por exemplo, se eu tenho uma área de terra e eu utilizo como capital enxada, então aquele trabalhador ele vai ter, digamos, uma certa produtividade em termos de área que ele pode trabalhar durante um determinado dia. Se eu substituo a enxada por arado anexado a um trator, sem dúvida nenhuma que aquele trabalhador vai poder trabalhar uma área muito maior de terra durante aquele dia. Então, por isso que se diz que mudanças tecnológicas tendem a resultar em ganhos de produtividade do trabalho, sendo o valor do produto marginal, né, decorrente da multiplicação do preço do produto pelo produto marginal do trabalho. Se o produto marginal do trabalho aumenta, o valor do produto marginal também vai aumentar. Bem, vamos tratar agora de oferta de mão de obra. A oferta de mão de obra, a oferta, né? Vocês devem se lembrar que nós vimos isso na unidade 3, quando tratamos da teoria da produção. A oferta de um bem, de um produto, o que que ela informa? O que que a curva de oferta informa? Que à medida que aumenta o preço do produto, as empresas querem aumentar a quantidade ofertada do produto. Vamos ver agora o que acontece no que se refere à oferta de trabalho, né? Bem, inicialmente, deve-se colocar uma dada situação, né? Essa situação é que as pessoas que são os fornecedores de tempo de trabalho, as pessoas têm um tempo limitado durante o dia, né, ou até durante o mês. E esse tempo limitado, ele tem que ser dividido em quê? Tem que ser dividido entre trabalho e lazer. E até mesmo em outras tarefas, né, como por exemplo, tarefas domésticas, né, que a pessoa deve contemplar no seu tempo. Então, essa, digamos, é uma informação importante, né? Então, as pessoas possuem um tempo limitado que deve ser alocado entre trabalho e lazer. Vamos deixar assim para simplificar. Bem, na alocação do seu tempo entre trabalho e lazer, as pessoas se deparam com custos de oportunidade. Aí vem a tal questão: de que forma? Gente, lembre-se do conceito de custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade significa o quê? É algo que você abre mão, né? Por ter desprezado aquela alternativa. Então, quando eu decido, por exemplo, se eu decido, ó, eu vou trabalhar, em vez de trabalhar 9 horas por dia, eu vou trabalhar 8. É lógico, gente, que isso aí não é de graça. Isso aí, eu vou ter um custo associado a essa minha decisão. O fato de eu reduzir em 1 hora a minha quantidade de horas de trabalho por dia vai significar que eu deixarei de ganhar remuneração associada àquela hora de trabalho. Vamos supor que a minha hora de trabalho eu receba cerca de R$ 20 a hora. Então, se eu estou abrindo mão de 1 hora, em vez de trabalhar 9 horas, eu estou trabalhando 8 horas, eu estou tendo um custo de oportunidade no valor de R$ 20. Eu estou deixando de ganhar aqueles R$ 20 porque eu resolvi trabalhar 1 hora a menos. Certo? Gente, a curva de oferta de trabalho, ela tende a apresentar um comportamento semelhante à curva de oferta de produto. Isto é, à medida que o salário aumenta, as pessoas se dispõem a ofertar maior número de horas de trabalho. Então vejam aí no slide, né, a curva de oferta de trabalho de mercado. Então anteriormente nós falamos da curva de oferta individual. A curva de oferta de trabalho no mercado vai ser o quê? Vai ser o somatório de curva de ofertas individuais. E ela vai informar, vai relacionar a quantidade de trabalho que todas as pessoas de uma dada economia estão dispostas a ofertar aos distintos níveis salariais. Essa curva de oferta de trabalho de mercado, como vocês podem ver aí no slide, ela pode se deslocar devido à mudança no salário em outros mercados de trabalho, às mudanças nas preferências e à mudança na imigração. Vamos verificar aqui o primeiro fator. Gente, se nós verificamos uma situação de que, por exemplo, vamos supor que o nosso mercado de trabalho seja o mercado de trabalho de engenheiros, né? E que tem um outro mercado de trabalho que seja o mercado de trabalho de contadores. Vamos supor que ocorra uma redução no salário dos contadores. Isso pode fazer que no decorrer do tempo se verifique um aumento na quantidade de pessoas que queiram, né, fazer engenharia. E, consequentemente, isso vai fazer o quê? Vai aumentar a oferta de engenheiros, mesmo que o nível salarial dos engenheiros não tenha se modificado. Mas como o nível salarial dos contadores diminuiu, a remuneração dos engenheiros pode se torna mais atrativa em relação à remuneração dos contadores. Então isso pode fazer com que haja um deslocamento da curva de oferta de engenheiros. Bem, o segundo fator seriam as preferências. Eu coloquei no livro a situação das mulheres, né? Que as mulheres, no decorrer dos últimos 30 anos, elas vêm intensificando a sua presença no mercado de trabalho. Então, isso fez com que ocorresse o quê? Um aumento na quantidade ofertada de trabalho, né? Em decorrência desse fator social. Isto é, as mulheres dando preferência, né, a atuarem, né, no mercado de trabalho. E o último fator seria o quê? Imigração. Se você tem uma situação de que pessoas estão entrando, né, num determinado país com determinadas qualificações, isso tende a gerar um aumento na oferta de trabalho naquela região. Bem, e para concluir, vamos discutir o equilíbrio no mercado de trabalho. Bem, assim como acontece, no mercado de produtos, no mercado de trabalho também vai se observar que o salário ele vai ser determinado, né, nos mercados competitivos pela interação e demanda de trabalho. Aí nós teremos o chamado salário de equilíbrio. O salário de equilíbrio seria aquele em que a quantidade demandada de trabalho se iguala à quantidade ofertada de trabalho. Bem, vamos ver duas situações em que haja um desequilíbrio, né? Primeira situação, vamos supor que o salário ele esteja maior que o salário de equilíbrio. Tá? O que que isso vai significar? Vai aumentar a oferta de trabalho e essa oferta de trabalho ela vai ser maior do que a demanda por trabalho. Bem, se a oferta é maior que a demanda, muitas pessoas ficariam desempregadas. Então vai acontecer que essas pessoas vão começar a aceitar salários menores para conseguirem serem empregadas. Então a tendência é que esse salário que está acima do salário de equilíbrio, ele venha a diminuir no decorrer do tempo, até atingir aquele nível de equilíbrio. E a outra situação de desequilíbrio pode ocorrer quando o salário é menor que o salário de desequilíbrio. Nesse caso, a demanda por trabalho é maior que a oferta de trabalho. Isso significa dizer que as empresas estariam demandando uma quantidade de trabalho superior à oferta e não estariam conseguindo, consequentemente, não estariam conseguindo pessoas em quantidade suficiente. Então, essas empresas tendem a oferecer salários mais elevados até atingir o nível do salário de equilíbrio. Com isso, nós encerramos a unidade 6.